Olá, amigos. Este é o nosso e o vosso programa, a Hora da Verdade.net. A verdade é que a graça de Deus nos mostra, através da Bíblia, a palavra de Deus, que os acontecimentos ocorridos no passado e que podem suceder no presente, sempre que os seres humanos fechem os olhos à sua palavra. Mas se não me ouvirdes e não cumprides todos estes mandamentos e se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos e assim violares a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós o terror, a tísica e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Levítico 26, 14 a 16.
Você diz que não tenha paz. Você diz que não tem amor. As lágrimas molham teus olhos também. Jesus te chama, ó bem. Antes que seja tarde demais, enquanto a vida há esperança, vem, Deus quer te dar a paz. Veja os lírios gentis, veja o pássaro livre e feliz. O mesmo Deus que os cobre de bem, te chama agora, ó.
Litígios entre irmãos.
Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juiz perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócio em juízo, pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos?
Mas o irmão vai a juízo contra o outro irmão, isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós teres demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, e herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 1 a 10.
Aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi pra você não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu e se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo exterminou.
O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança,
não pra matar seu irmão, nem pra jogar bombas nas minhas crianças. Você causou esta guerra, destruiu a terra e seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, quero ver se você é culpado ou inocente. Você é um homem covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Toda a Bíblia Sagrada é de suprema importância para nós, mas algumas porções do livro são particularmente significativas e entre elas está o quarto capítulo de Daniel. Ele encerra uma advertência contra a nossa principal fraqueza, o orgulho, e a consequente independência de Deus. Nos primeiros anos do seu longo reinado de 43 anos, Nabucodonosor subjugou as nações ao seu redor, inclusive o então poderoso Egito. As riquezas dos povos passaram a fluir para o seu tesouro. Babilônia atingiu elevado nível de cultura e magnificência. As artes prosperavam e o seu poder era irresistível. O profeta Jeremias, seu contemporâneo, chamou-lhe e ao seu reino o martelo de toda a terra. Capítulo 50, versículo 23. Junto a esse homem extraordinário, Deus pôs outro homem extraordinário, Daniel, seu profeta e estadista notável. Por intermédio de Daniel, Nabucodonosor muito aprendeu a respeito de Deus. A despeito desse conhecimento, Nabucodonosor deixou-se possuir pelo orgulho, volveu costas a Deus, seguiu seus próprios caminhos e governou seus súditos despoticamente. Então vieram os acontecimentos relatados na proclamação real. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Ouvindo a narração do sonho, Daniel, que fora chamado para interpretá-lo, disse: a árvore que viste és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículos 20 a 26. Este era o decreto do céu contra o orgulhoso e rebelde monarca: ser acometido de uma doença mental, perder o trono e passar a viver com os animais do campo. Mas porque Deus é muito misericordioso, a ameaça de castigo foi condicional. Se houvesse arrependimento e abandono do pecado, o castigo seria evitado. Isso foi o que o profeta disse. Nabucodonosor, porém, persistiu no seu orgulho e em trilhar o caminho da sua própria escolha. Deus foi posto de lado. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: notemos a expressão de orgulho, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Versículos 29 e 30. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Versículos 31 a 33. Nabucodonosor foi ferido com uma doença mental, aparentemente licantropia, doença em que o enfermo se imagina transformado em lobo. Passados 7 tempos ou 7 anos, a saúde mental do rei lhe voltou. Nabucodonosor foi reintegrado na sua posição real. A proclamação que então fez termina com essas palavras: eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Versículo 37. Independente de Deus, o homem faz o que lhe apraz, não o que Deus ordena. O Sagrado Livro ensina que Deus aborrece o orgulho. A Escritura diz mais: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. São Lucas 14, versículo 11. Amigo, orgulho ou humildade, independência de Deus ou submissão a Ele, Cristo fora do coração ou no trono deste como Senhor, um viver santo ou um viver de pecado, esperança gloriosa ou terrível expectação de juízo, vida eterna ou perdição eterna, estas as duas cadeias de opções da vida. Qual delas é a tua?
Como é glorioso saber que temos o privilégio de ter uma comunhão direta com Deus através da oração. Esta amizade que perdura para toda a vida e também pela eternidade sem fim. Deus sempre nos trata com muito amor e carinho, mesmo quando nos afastamos dele. Por isso podemos muitas vezes ter tristeza neste mundo quando nos afastamos dele e vamos seguindo as coisas do mundo. Mas ele prometeu, se nos arrependermos, mas Deus prometeu amparar-nos. Se é desejo do seu coração, ore comigo agora. Querido Pai da Eternidade, obrigada porque mesmo quando nos desviamos do teu caminho, sempre nos tratas com muito amor e carinho. Louvado seja o teu nome. E por isso podemos confiar na tua graça e perdão e a tua misericórdia. Queremos preservá-la até ao fim, para podermos estar um dia contigo. Senhor, na Pátria Celestial, oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 12 a 14.
Todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, isto também é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isto também vem da mão de Deus, pois sem Ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que a junte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Eclesiastes 2, 23 a 26. E que Deus os abençoe.